bem-vinda ao Coplast Talks, o podcast da Coplast dedicado à educação continuada de clínicos e profissionais de laboratório. Hoje, a gente vai mergulhar numa estratégia que, olha, pode de fato transformar o acesso à saúde feminina aqui no Brasil.
Exato. Estamos falando da autocoleta para o exame de HPV.
Isso. Ela se apresenta como uma ferramenta super poderosa, né? Para ampliar...
E muito.
O rastreamento do câncer de colo do útero.
E o tema, olha, não poderia ser mais urgente.
Para a gente ter uma dimensão do problema que a gente enfrenta, os dados do nosso contexto brasileiro são alarmantes. O câncer de colo do útero é o terceiro tumor mais comum entre as mulheres no país.
O terceiro mais comum.
E tem um dado que choca. Cerca de 4 milhões de brasileiras nunca foram ao ginecologista.
4 milhões. É um número que a gente mal consegue visualizar. E isso tem uma consequência direta e trágica, imagino. Exatamente. O diagnóstico tardio é uma das principais razões para a alta mortalidade da doença. A gente está falando de quase 6 mil mortes por ano no Brasil.
Nossa!
Muitas dessas vidas poderiam sim ser salvas com o diagnóstico precoce.
É nesse cenário, então, que a autocoleta surge com tanta força, né? Ela se propõe a ser uma solução para superar diversas barreiras.
Várias. Sociais, geográficas.
Culturais.
E até aquele constrangimento que muitas mulheres sentem que as impede de ir a um consultório fazer o exame preventivo convencional.
E para entender o potencial real dessa abordagem, hoje a gente vai analisar a fundo um estudo científico bem robusto.
Certo.
É uma meta-análise que comparou, frente a frente, a eficácia da autocoleta com a coleta padrão feita por um profissional de saúde.
Vamos ver o que esses achados nos dizem e como eles se aplicam à nossa prática clínica e laboratorial.
Perfeito. Então vamos direto ao artigo que vai guiar a nossa discussão hoje.
Vamos lá.
O título é... Autocoleta para papilomavírus humano versus coleta padrão por clínico para rastreamento do câncer cervical na África subsaariana.
Isso, e o finalzinho do título é chave. Uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados.
O estudo foi liderado pela pesquisadora Hanna Amanuel Tesfarro Ney, com colaboradores de várias instituições, e foi publicado em 2021.
Exato. E esse ponto que você mencionou, por ser uma revisão sistemática com meta-análise, é fundamental. Significa que ele compila e analisa as melhores evidências científicas que a gente tinha sobre o tema até aquela data.
E qual foi o grande problema, a grande questão que motivou essa pesquisa?
A motivação é muito parecida com os desafios que a gente vê em várias regiões do Brasil. Na África subsaariana, o câncer de colo do útero é uma ameaça gravíssima à saúde pública.
E por quê?
Porque os métodos de rastreamento convencionais, tipo o Papanicolau e a própria coleta de HPV em consultório, simplesmente não são acessíveis para a maioria das mulheres lá.
E essa falta de acesso vem de onde?
São múltiplos fatores. Falta de infraestrutura de saúde, poucos profissionais treinados, as distâncias geográficas, que são enormes, e, claro, as barreiras socioculturais que a gente já comentou, né? Vergonha, medo do exame ginecológico.
Entendi.
Então, a pesquisa buscou responder uma pergunta central. A autocoleta é uma alternativa realmente eficaz para aumentar a adesão ao rastreamento nessas populações mais vulneráveis?
Certo. Então, para responder a essa pergunta, os pesquisadores foram para um tipo de estudo com um nível de evidência altíssimo, que é essa revisão sistemática com meta-análise.
Exato. E é super importante a gente entender o que isso significa na prática, de um jeito simples.
Por favor.
Os pesquisadores, eles não fizeram um experimento novo, do zero. Em vez disso, o que eles fizeram foi reunir, avaliar a qualidade e depois analisar estatisticamente
os resultados de vários outros estudos de alta qualidade que já existiam.
Isso, os tais ensaios clínicos randomizados. E quando você junta os resultados de vários estudos assim, bem desenhados, a conclusão fica muito mais forte, muito mais confiável.
E como eram esses estudos que eles incluíram na análise?
Foram incluídos 4 grandes ensaios clínicos, realizados em 4 países diferentes: Nigéria, Etiópia, Quênia e Uganda.
E o público?
No total, esses estudos envolveram 8.200 mulheres com idades entre 25 e 65 anos, que é a faixa etária principal para o rastreamento.
E a comparação era bem direta, imagino.
Simples e direta. Em cada um desses estudos, um grupo de mulheres recebeu um kit e as instruções para fazer a autocoleta para o teste de HPV.
E o outro grupo?
O outro grupo, o controle, era orientado a seguir o fluxo padrão, agendar e fazer a coleta com um profissional de saúde.
E o que eles estavam medindo principalmente? Qual era o objetivo final?
O desfecho principal, o mais importante de todos, era a taxa de adesão ou uptake, como eles chamam no artigo.
E é basicamente...
Basicamente, eles queriam saber qual a proporção de mulheres em cada grupo que efetivamente completou o rastreamento. Além disso, eles também avaliaram desfechos secundários, como a taxa de encaminhamento para tratamento depois de um resultado positivo, o chamado linkage to care.
E agora, vamos para a parte mais esperada, né? Qual foi o principal achado dessa meta-análise?
Bom, o resultado foi inequívoco e muito, muito expressivo. A autocoleta aumentou drasticamente a adesão ao rastreamento.
Quão drasticamente? Me dá um número.
Analisando os dados agrupados dos quatro estudos, as mulheres que receberam a opção da autocoleta tiveram uma probabilidade 72% maior de serem rastreadas em comparação com as mulheres do grupo do método padrão.
72%?
Isso. O risco relativo, ou risk ratio, foi de 1,72. Isso significa que a chance de uma mulher fazer o exame foi quase o dobro no grupo da autocoleta.
Um aumento de 72% na adesão é um número muito poderoso. Mostra que a estratégia funciona.
E funciona muito bem. Mas o mais fascinante aqui é um detalhe que os pesquisadores descobriram quando fizeram uma subanálise. Eles perceberam que a forma como o kit de autocoleta era oferecido fazia toda a diferença no sucesso.
Como assim a forma?
Eles separaram os estudos em dois grupos. Em um deles, o kit era oferecido de forma proativa. Sabe? Entregue diretamente na casa ou no trabalho da mulher por um agente de saúde.
Certo, uma busca ativa.
Exato. No outro grupo, a abordagem era mais passiva. O kit era enviado pelo correio ou a mulher precisava ir até uma unidade de saúde para retirar o kit.
E os resultados foram diferentes entre essas duas abordagens?
Absolutamente. Quando o kit era entregue diretamente em mãos, a adesão foi 105% maior em comparação ao método padrão.
105%. Mais do que dobrou, o que ainda é ótimo.
Sim, risco relativo de 1,65, mas era visivelmente menor do que na abordagem proativa.
Então, o que isso significa na prática para um gestor de saúde, por exemplo?
A implicação prática é gigantesca. Não basta só disponibilizar o kit de autocoleta e esperar que as pessoas venham buscar.
A proatividade é a chave.
É um fator crítico. Para maximizar o impacto de um programa de rastreamento, ir ativamente até a população que se deseja alcançar potencializa e muito o resultado.
Ok, a adesão aumenta, mas sempre fica aquela preocupação, né? Será que a mulher que faz a coleta sozinha em casa, se o resultado der positivo, ela vai de fato procurar o tratamento? O estudo investigou isso?
Sim, e essa é outra descoberta muito importante. Aquele medo de que a autocoleta pudesse diminuir o segmento das pacientes, ele foi desmistificado.
Ah, que bom!
A meta-análise não encontrou diferença estatisticamente significativa na taxa de encaminhamento para tratamento entre os grupos.
Ou seja,
a autocoleta aumenta a quantidade de mulheres que fazem o exame sem prejudicar o acompanhamento daquelas que realmente precisam.
E a aceitação do método? As mulheres se sentiram confortáveis, seguras para fazer?
A aceitação foi altíssima. Os dados individuais dos estudos são bem reveladores. Em um dos trabalhos, 95% das mulheres acharam um dispositivo fácil de usar.
95%?
E 83% disseram que prefeririam esse método no futuro. Em outro estudo, 99% das participantes recomendariam a autocoleta para uma amiga.
Isso é um endosso muito forte do público-alvo, né?
Sem dúvida. Mostra que a autocoleta consegue superar barreiras muito pessoais, como o constrangimento, o desconforto físico ou o medo. A mulher se sente no controle do processo, sabe?
É um empoderamento, no fim das contas. A evidência científica parece bem clara sobre o potencial. E como é que a gente traz isso para a nossa realidade? Como isso se traduz numa solução prática disponível aqui no Brasil?
Exato. A ciência aponta o caminho e a tecnologia, felizmente, oferece a ferramenta. E aqui no Brasil a gente tem um exemplo bem concreto disso, que é o dispositivo COARE da Colplast.
O que é exatamente o COARE?
É um dispositivo que foi projetado especificamente para que a própria paciente possa realizar a coleta de amostra vaginal.
E de forma segura, imagino.
De forma segura e eficaz, para ser usada no diagnóstico molecular de HPV e também de outras ISTs.
E quais são as características dele? O que o torna adequado para esse propósito?
O design foi todo pensado para ser simples e seguro. Ele tem uma escova com cerdas bem macias que evitam qualquer risco de lesão. O manuseio é delicado, é fácil.
E a parte laboratorial? A amostra?
Aí que tá. Cada dispositivo vem numa embalagem individual, estéril, e já acompanha um tubo de transporte. Isso é crucial para proteger a integridade da amostra até ela chegar no laboratório.
E eu sei que a história por trás desse produto tem uma conexão muito forte com o tema que a gente está discutindo.
Sim, uma conexão direta. O COARE foi o primeiro dispositivo de autocoleta desenvolvido e produzido inteiramente aqui no Brasil. E o nome, COARE, é uma homenagem a uma cidade no Amazonas.
E por que essa cidade especificamente?
Porque foi em COARE que, ali entre 2013 e 2015, um estudo pioneiro no Brasil avaliou justamente a utilidade da autocoleta para exames de HPV numa população de difícil acesso, que eram as mulheres ribeirinhas.
Olha só!
Ou seja, o estudo enfrentava, no coração da Amazônia, o mesmo desafio fundamental que os estudos africanos que a gente acabou de analisar. Para essas mulheres, a autocoleta pode ser a única chance de acesso ao diagnóstico.
Isso nos conecta de volta ao cenário global. A OMS tem aquela meta ambiciosa de eliminar o câncer de colo do útero como problema de saúde pública até 2030, né?
Sim. E para isso, uma das metas é rastrear 70% das mulheres com testes de alta precisão.
O que é um desafio enorme.
É um desafio gigantesco. E estratégias como a autocoleta, que são viabilizadas por dispositivos como o COARE, são absolutamente essenciais para que o Brasil consiga chegar perto dessa meta e, no fim, salvar milhares de vidas.
Certo. Então, para a gente amarrar tudo, vamos aos pontos-chave. O que os nossos ouvintes, sejam clínicos ou profissionais de laboratório, precisam levar dessa nossa conversa?
Eu diria que são duas mensagens principais. A primeira, que vem do artigo, é que a autocoleta para HPV não é só uma ideia interessante, sabe?
É mais que isso.
É uma estratégia com eficácia comprovada por evidências da mais alta qualidade para aumentar drasticamente a cobertura do rastreamento, principalmente quando ela é implementada de forma proativa.
E a segunda mensagem?
A segunda é sobre a prática aqui no Brasil. É saber que essa estratégia já é aplicável. Ferramentas como o dispositivo COARE transformam a ciência em ação. Elas permitem superar barreiras históricas e, fundamentalmente, empoderar as mulheres no cuidado com a própria saúde.
E para a gente encerrar, queria que você deixasse uma reflexão final, um ponto que o próprio artigo levanta e que eu achei crucial para o sucesso da implementação.
Pois é. O artigo aponta que algumas mulheres, principalmente aquelas com menor escolaridade, se sentiam menos confiantes na sua capacidade de fazer a coleta corretamente.
A confiança da paciente no procedimento.
Exato. E isso levanta uma questão essencial para a gente. Além de só fornecer o dispositivo, como é que a gente pode desenvolver materiais educativos e de suporte que sejam realmente eficazes?
Tipo o quê?
Penso em vídeos curtos, manuais com muitas imagens, fáceis de entender, treinamento de agentes de saúde para orientar. A pergunta é, como garantir não só a adesão, mas também a confiança da paciente e, claro, a qualidade da amostra que chega ao laboratório? Esse, para mim, é o próximo passo para refinar essa estratégia tão promissora.
Uma excelente reflexão para todos nós. Para saber mais sobre os tópicos discutidos hoje, acesse colplast.com.br Colplast Talks. Siga a Colplast nas redes sociais para não perder os próximos episódios. Obrigada pela audiência e até a próxima!